segredos da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Estamos no capítulo 13, Reencarnação, do livro Missionários da Luz. Esse momento é um momento muito importante da reencarnação do Sigismundo, porque ele está prestes a reencarnar. Já tem como será o organismo físico dele, os pais, já está tudo organizado. Só que o Sigismundo está nesse momento prostrado, está desanimado, está com medo, está ansioso. O André Luiz está conversando com ele. Interessante que o Sigismundo fala: olha, André, eu estou muito desanimado agora. Enquanto eu estava lutando para que meu pai me aceitasse como futuro filho, eu estava bem disposto. Mas agora que eu sei que eu vou reencarnar, sabendo de todos esses conhecimentos, né, porque ele sabe que na vida passada ele matou o pai, e agora o pai dele está rejeitando que ele renasça na família. Ou seja, de posse desses conhecimentos, ele está com medo, está desanimado. E nós já abordamos nos capítulos anteriores que enquanto ele estava querendo que o pai se melhorasse, ele estava cheio de ânimo e gás. Isso. Agora que chegou a vez dele de se melhorar, ele está desanimado. E o Alexandre está vendo aquela prostração dele toda, e o Alexandre vai ter uma conversa com ele muito firme. Ele fala com autoridade, de uma forma fraternal, mas ele não alivia. E esses conselhos que ele fala diretamente, de uma forma assim bastante com veemência para o Sigismundo, serve para todos nós hoje, na nossa vida, como se nós fôssemos reencarnarmos hoje. Nós poderíamos estar ouvindo isso dos nossos benfeitores. E na hora H, agora que ele vai reencarnar, ele está se lamentando. E o Alexandre chega e fala: Sigismundo, é incrível que desfaleça no momento culminante de suas atuais realizações.
E é engraçado, né, Berenice? Porque muitas vezes a gente pede a solução. Quando a solução chega, a gente fica com medo, não é? É muito interessante mesmo. Então, aquela questão, sem nenhuma... A expressão é muito interessante, né? Mas sem nenhuma alusão partidária, nada disso. A gente tem muito medo de ser feliz, né? Essa culpa que a gente vai carregando, essa história do pecado original, de Adão e Eva, eu não mereço. Na hora que está a solução, a gente foge, não. Aí a gente começa a procurar, será que tem alguma coisa por detrás disso? E não vai dar certo? A gente é esquisito, né?
Exatamente. Muitas vezes, no caso do Sigismundo, que ele está querendo uma oportunidade de reparar o erro dele, que ele está lutando por isso, na hora que chega ele está desanimado. E nós, reencarnados, muitas vezes nós reclamamos de um sofrimento, de uma situação, reclama. Quando o negócio começa a se resolver, que aí vai depender da nossa atuação também, a gente faz o quê? Nós nos recolhemos, ficamos desanimados.
Nem sempre é assim, né? A resposta é do jeito que eu quero, né, gente? Às vezes eu planejo o jardinzinho assim assado e de repente eu recebo semente.
E é interessante essa situação do perdão, porque a gente acha que quando pede perdão, o outro tem que estar assim de braços abertos, jogando
isso
flores.
É legal isso, hein?
Primeiro, quando alguém pede perdão pra gente, já é difícil a gente perdoar. Para quem pede perdão, quer que o outro jogue flores, que é no caso o Sigismundo está arrependidíssimo do que ele fez na vida passada, pediu perdão e quer agora uma reparação. Ele quer vir como um filho justamente para reparar. Só que ele está percebendo que existe uma resistência por parte do futuro pai. E essa resistência está causando desânimo nele. E aí, nesse momento, o o Alexandre fala para ele: olha aqui, o Sigismundo, restaure a sua fé, regenere a esperança, porque você não pode entrar na corrente material à maneira dos nossos irmãos ignorantes e infelizes, que reclamam quase absoluto estado de inconsciência para penetrarem de novo o santuário maternal. E é interessante porque nós temos que restaurar a nossa fé e regenerar a nossa esperança. Nós já abordamos aqui várias vezes, o Leon Denis explica que quando, se tudo na nossa vida nós analisarmos à luz da reencarnação, nós vamos passar pela dor, mas não vamos ter esse sofrimento, essa angústia, esse desespero, porque nós vamos saber que isso passa. Então nós temos que estudar sobre, ler muito sobre reencarnação, estudar casos, analisar um caso, ver um caso semelhante com o nosso problema, para que a certeza, a verdade da reencarnação, ela seja uma coisa consciente na nossa vida. Tem um livro do Ian Stevenson, que são 20 casos de reencarnação. Ele vai estudando 20 casos, ele estuda de uma forma científica, vários casos comprovados de pessoas que reencarnaram. Nós temos que ler esses casos científicos para quê? Para ajudar na nossa consciência. Isso é importante porque no passado, nós não tínhamos acesso a muitas coisas. Quando a gente ficava doente, a gente ia no médico, a gente não sabia nem que doença era. O médico passava o remédio, ele nos tratava, mas não nos informava.
Não.
Hoje em dia,
a confiança era tão cega, né? Que muitas vezes a própria entrada do médico e botar a mão no lugarzinho que estava doendo, a gente já passava, né? Já sarou, né? Porque a gente tinha uma confiança cega, era uma fé cega, né?
Exatamente.
No poder do outro, né?
Pois é. E hoje em dia, quando a gente vai num médico, nossa, o médico explica tudo. E a internet, e as disposições, tudo assim, muito disponível para a gente. Para quê? Para que isso ajude a nossa mente a atuar em cima daquela situação. Para a gente ter consciência do que está acontecendo, na verdade. Porque nós vivíamos meio que, assim, parecíamos alienados. Exatamente. Na questão da política. Nada era esclarecido na época da ditadura.
E a gente achava que era assim mesmo, né?
Isso, na época da escravidão, na época da ditadura, na época do passado, que a gente mal ia para o médico, e quando ia, muitas vezes o médico também não sabia o que era, não te explicava e dava isso, o remédio e tal. Então, nós vivíamos de uma forma alienada. Hoje em dia, as informações, elas nos ajudam em quê? Para termos uma consciência do que está acontecendo com a gente. Não tem uma doença hoje que alguém tenha que não vá na internet e não isso, encontre a causa, o processo, o procedimento, a cura. Tenho pessoas, grupos de pessoas que se reúnem. Eu tenho uma filha de uma amiga minha que tem uma doença rara, muito complicada, e que são pouquíssimas pessoas no mundo, mas que na internet tem um grupo de pessoas, que acho que são 12 pessoas no mundo, de nacionalidades diferentes, todas se comunicam através do inglês, que aborda a sua questão da doença. Uma fala para a outra o que se deu melhor na alimentação, uma fortalece a outra e assim
olha
vai.
O auxílio, né? Que coisa maravilhosa.
Vai
fortalece.
Trocando. Isso trouxe para essa minha amiga, para a filha dela, uma consciência daquele problema e que ela não está sozinha. Isso. E que aquela consciência no dia a dia vai fazer com que ela tenha um comportamento adequado diante de uma doença, isso, daquela doença. Um comportamento adequado que vai fazer o quê? Vai levar a um conforto dela, de um comportamento que vai dar um conforto para ela. Talvez não dê a cura, mas a consciência de conversar com um e de conversar com outro e a consciência da doença dá para ela o quê? Um conforto. Tipo assim, olha, eu tenho que me posicionar, eu tenho que me comportar, eu tenho que me alimentar dessa maneira porque isso vai gerar um conforto físico para mim.
E aí a gente vê a importância da lei de sociedade, né? Como nós necessitamos uns dos outros, né? Porque é nessa troca que a gente se fortalece. Sozinho, a gente se transforma no rei ou na rainha da infelicidade, da desgraça, né? Vai viver aquilo. Quando eu junto com o outro, é interessante, né? Eu compartilho, eu divido, eu dou e eu recebo, né? Eu me comprometo com o melhor. Então, isso, eu desenvolvo sentimentos de gratidão, que é um sentimento importantíssimo em relação à vida, né? A dor é muito grande, mas eu tenho pessoas que compartilham a minha dor, que me ajudam, né? E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que devolver também para o outro que eu tenho de melhor. Quando eu trabalho o que eu tenho de melhor, eu potencializo, né? Eu desperto determinadas possibilidades, determinados valores que às vezes eu nem sabia que possuía.
Isso. E esse livro é do Ian Stevenson, Reencarnação, 20 casos de reencarnação, é importante lermos para que esses casos, eles começam a fazer sentido na nossa vida. Isso. E com certeza vai ter um caso que vai parecer com a minha situação. E aí eu vou ficar o quê? Eu vou estar com esse pensamento, não mais da reencarnação, não mais latente, não mais adormecido, mas sim ativo na minha mente. E quando nós temos um pensamento ativo, tudo que nós olhamos, ou passamos, ou vivenciamos, nós estamos com esse pensamento ativo, então esse pensamento está nas coisas que nós estamos vivenciando. E um outro livro é o do Gerson Simões, aqui da Rádio Rio de Janeiro, que é Reencarnação é Possível Provar, que são todos os casos que foram comprovados também da reencarnação, muitos aqui ligados ao Brasil, pessoas que nós conhecemos, mas que faz todo o sentido. Quando ele diz aqui, restaure a sua fé, regenere a esperança, é uma responsabilidade do Sigismundo.
Exato.
Que ele também está falando para cada um de nós. Nós temos que fazer essa busca, porque quando a gente fala, Senhor, me dá fé, essa fé ninguém nos dá.
A gente acha que é graça, né?
É.
Quando na verdade é construção.
É.
E construção, o que é? É trabalho.
Isso. Ninguém vai dar, porque nós trazemos as sementes. Tanto que os dois verbos que o Alexandre usa aqui é restaurar, ou seja, isso. Só se restaura alguma coisa que já existe.
Isso.
E regenerar, que também só se regenera alguma coisa que estragou.
A partir de um princípio, né?
Isso.
Um princípio, tem que ter um princípio.
Então, a fé, ela é restaurada e a esperança, ela é regenerada. Nós temos que meditar isso, nós temos que botar na nossa porta da geladeira hoje. Restaure a sua fé, regenere a esperança. Diante do seu problema, da sua vida, como é que está a sua fé? Que nível está? Dê uma nota de 1 a 10. A sua esperança de 1 a 10. Se você fala assim, eu não tenho fé em nada, o mundo está perdido, minha fé é 2. Esperança, o mundo vai se acabar mesmo, eu vou morrer, todo mundo vai morrer, minha esperança é 2. Então, escute o que o Alexandre está falando. Restaure a sua fé e regenere a sua esperança.
E é interessante que o verbo restaurar e regenerar, ele nos induz a um movimento, né? Porque, vamos lá, gente, quando eu estou sem fé e sem esperança, qual é a primeira tendência minha? É ficar imóvel. É ficar imóvel, ficar sentadinho, a vontade que dá de não fazer nada porque não vale a pena. Observa só. Quando ele fala restaurar a fé, regenerar a esperança, eu vou ter que buscar, eu vou ter que fazer um trabalho íntimo muito grande de buscar os fundamentos, né? Então, esse trabalho de busca é trabalho. E trabalho, como diz a Ana Maria Dolores, né? Nunca esmoreças, trabalho aprimora o mundo todo. Quanta flor nasce do lodo, quanto amparo vem da dor. É isso, né? O trabalho, ele tem esse poder mágico da gente crescer, da gente melhorar, não é?
Exatamente. E uma outra frase que ele fala, assim, e que ele está falando para todos nós, ele diz, não deixe de cooperar com a sua confiança em nosso labor para o seu próprio benefício. Ou seja, nós queremos que os nossos mentores façam tudo. Muitas vezes nós achamos que os nossos mentores são nossos capatazes,
yes,
que estão aqui para nos servir, nos defender e seguir as nossas ordens e atender as nossas vontades. E quando isso não acontece, que óbvio que nunca vai acontecer, nós achamos que estamos sozinhos, que estamos abandonados, que não temos mentores, etc, etc.
E às vezes até jogamos fora o auxílio que vem, por quê? Porque a gente não está cooperando com a confiança. Então, se eu acho que o relógio não está funcionando, eu não vou olhar para ele para ver a hora, né? E, na verdade, o relógio está funcionando. A pilha foi colocada, tudo isso. Mas o esforço de olhar o relógio para verificar a hora, esse trabalho é meu. E quanta, gente, quanta ajuda que eu ignoro na minha vida, né? Quanta coisa que vem, e eu acho até, muitas vezes, dependendo de quem venha, eu falo assim, ah, de lá não vem nada bom. E a gente lembra que falava assim de Jesus, né? De Nazaré não sai nada que preste, né? É, e a gente ignora essa ajuda.
É, e é interessante que ele fala, né, com a sua confiança. E nós temos que analisar. Nós confiamos?
Isso.
Sim ou não? Que nível é a nossa confiança? Agora, se nós não confiamos, ou se o nível de confiança é muito baixo, nós temos que investigar isso. Porque o problema vai estar em nós, com certeza absoluta. O que que faz eu ter falta de confiança na providência divina? Porque muitas vezes nós falamos assim, ah, pode ser que eu esteja sendo hipnotizada pelo meu obsessor. Pode ser. Mas quem é que está deixando que o obsessor hipnotize? Quem é que está dando autoridade ao obsessor? Somos nós. Nós temos que perceber, fazer uma análise sobre essa questão, esse relacionamento de confiança. Ah, olha, eu não confio não, porque tudo que eu rezo, nada vem.
Exato.
Tudo que eu peço, Jesus falou, pedi e obtereis. Tudo que eu peço, não vem nada. Anote. O que que você está pedindo?
Exatamente.
Você está pedindo o correto, a coisa certa, e não está vindo, é isso? Então anote e reflita se essas coisas que vocês estão pedindo, realmente se elas são importantes. Muitas pessoas falam assim, ah, eu queria tanto ter um relacionamento de harmonia, que o meu parceiro, minha parceira fosse uma pessoa bacana, fosse isso, e fala pra caramba. Sim, mas o que você faz para que isso aconteça?
E aí vamos perceber, será que se vier, eu vou gostar? Porque a gente viveu uma situação com a pessoa querida, né? Nessa situação, a pessoa assim, puxa vida, eu pedi tanto, Deus, que tivesse alguém carinhoso, dedicado a mim, essa coisa toda. Agora, eu sou tratada como uma rainha, mas vivo presa num castelo. Olha só, gente, por quê, né? Porque o marido, né, ele é uma pessoa dedicadíssima, mas tão dedicada, que não dá espaço para que ela tenha aquela liberdade que ela tinha antigamente, né? Que ela viajava quando ela achava, né? Ela fazia os programas dela, ela conversava com amigos, e agora ela tem uma vida mais ou menos metódica, e tem até que ser, porque a criatura é uma pessoa de uma dedicação muito grande. E seria até uma, como ela fala, uma indelicadeza ou uma ingratidão dela se ela não devolvesse a ele também a dedicação que dá. E aí ela tá brincando, né? Porque a doutrina espírita, graças a Deus, chegou pra ele, né? Então ela fala assim, agora você vê, Deus, eu a conheci bem, né? Eu sei bem do jeito que é, agora você vê, né? A gente às vezes pede as coisas e aí vem direitinho. Mas quando vem direitinho, às vezes eu tenho muita saudade da minha época em que eu estava solta na vida. Então a gente tem que ver, né? Será que aquilo que eu estou pedindo é o melhor, é o que eu quero mesmo?
Exatamente. E agora o Alexandre está... Você está vendo que os verbos que o Alexandre está se dirigindo ao Sigismundo são coisas muito fortes, né? O tempo todo é restaure a sua fé, regenere a sua confiança, né? Agora ele está falando de trabalho a sua imaginação criadora. E nós damos trabalho à nossa imaginação criadora, porque a nossa imaginação destruidora é uma maravilha, ela funciona, que é uma coisa. Tudo que acontece, nós já colocamos vários... Não, isso aconteceu, deve ter sido isso, deve ter sido aquilo. Nós temos uma facilidade para ter uma imaginação destruidora e gerar conflitos muito grande.
Olha, você sabe, o programa é gravado, né? E nós estamos, assim, próximo ao episódio que aconteceu com o navio, né? Lá na ilha, que está sendo muito noticiado, essa situação toda. E aí, nós temos, assim, um casal amigo que eles resolveram e planejaram, assim, com esforço, tudo isso, fazer a viagem, né, das Bodas de Prata, junto com a família, com os filhos, tudo isso, fazer um cruzeiro. E um cruzeiro indo por toda a Europa, né, aquela situação toda. E essa viagem foi planejada, assim, um ano de planejamento, tudo isso. Você acredita, Berenice, que agora, em função desse acidente que aconteceu, eles estão desmarcando tudo e assim, e com perdas, assim, e para eles, assim, muito significativas, mas muito significativas mesmo, porque tem situações em que o dinheiro não vai ser devolvido, né? E aí eu pensei assim, mas olha só, gente, isso foi um ano. E vocês acham que existe acaso na providência divina? E na conversa, né? Nós estávamos na nossa casa e até passava um avião mais ou menos baixo, né? Bem baixo mesmo. E ele estava procurando pouso, né? Ele estava rodando. Aí eu falei assim, por exemplo, estamos aqui. E de repente, você já pensou se o avião cai? Deus me livre! Você tá rogando praga? Eu falo assim, não, querida, porque se tiver o nosso momento de ir, por qualquer circunstância, aí até fui pro humorístico, né? Aquela história da morte que a vovó contava, né? Que a morte chegou na casa do homem, e aquele homem barbudo, tudo isso, falou assim, olha, eu vou te buscar tal dia, tal hora. Aí o homem barbudo começou, né, a gozar a vida e tudo, falou assim, mas eu não quero morrer, não. E ele foi no barbeiro, né, e raspou. Isso era a história que os antigos contavam pra gente, né? Raspou o cabelo e a barba. E aí, falou assim, agora a morte não vai me achar. Aí no dia, a morte anda e procura. Aí chega na casa e diz, olha, sabe uma coisa? Eu vim buscar fulano. Mas como eu não encontrei fulano, eu vou levar você mesmo, né? E essa história que os antigos contavam é pra mostrar o quê? Se estiver no cabimento da lei a desencarnação, a gente vai passar aquilo mesmo. Então, a gente muitas vezes não usa a imaginação criadora. Observa só. Aí eu falo assim, o que vocês planejaram ao longo desse tempo? O momento feliz de celebração das bodas em família através de uma viagem. Então, o planejado foi isso. Com certeza, só acontecerá alguma coisa se tiver no cabimento, né? Mas a gente, às vezes, como você fala, Berenice, a gente usa a nossa imaginação destruidora.
Exatamente, e aí começa, não vou viajar de navio porque teve um acidente, não vou viajar de avião. Exato. Porque teve um acidente.
De carro também,
de carro estrada, também não. E isso você vai o quê? Se confinando.
Exatamente.
Dentro da casa. Eu tenho uma amiga, eu moro na Barra, eu tenho uma amiga que ela já não vai mais para a Zona Sul porque ela tem medo do trânsito. E aí ela começou a ter medo de passar por túnel. Então, para entrar no túnel,
gente,
e sair do outro lado, dava uma neura nela, dava uma situação nela que ela não tinha. E aí ela começou a ir para a zona sul, pelo Joá, por outras situações. Depois ela começou a ficar com medo de assalto, aí parou de ir. E aí ela ia, a família dela mora na Tijuca, então ela ia na Tijuca pelo alto. Aí ela soube que teve assaltos no alto da Boa Vista, ela parou de ir pelo alto. Resumindo a história, hoje ela só anda na reta da Avenida das Américas. Sim. Qualquer coisa que saia daquela reta, ela não anda. Ela é uma pessoa
Quanta
jovem.
Quanta coisa ela perde, né?
Ela tem 40
Exato.
Anos, né? Muito jovem, 40 anos. Daqui a pouco, ela não vai sair mais de casa.
É. O contato com a família, o contato com a cultura, né?
Exato.
Com a beleza, com Exato. Coisas que nos fazem... Às vezes até, gente, um médico, né? Alguma situação que você tem naquele lugar específico para ser atendido. Porque a gente não tá numa era provincial, né? Em que a gente vai ter uma província, na província tá ter tudo ali no seu habitat, né? Com certeza, nesse processo de globalização, a gente tem que se deslocar. E isso é saudável,
isso.
Esse deslocamento, né?
E fica hoje, para nossa reflexão, as palavras do Alexandre. Restaure a sua fé, regenere a esperança, coopere com a sua confiança, dê trabalho à sua imaginação criadora. Isso tudo, gente, são remédios para a nossa alma. Vamos ser firmes nesses conselhos do Alexandre. Muita paz.
Muita paz, irmãos.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Missionários da Luz.